A gente abre esta edição direto aqui do Planeja Brasil, no estúdio móvel da CBN Maringá, e estamos ao lado do prefeito eleito Silvio Barros, prefeito eleito de Maringá, engenheiro civil, especialista em sustentabilidade e palestrante aqui no Planeja Brasil. Agora há pouco, daqui a pouquinho, né, aliás, a sua palestra, né, Silvio?
Exatamente. Daqui a pouquinho vamos fazer a palestra de encerramento do evento.
E qual será o tema? O que você vai falar?
Na verdade, o que está proposto é da gente falar sobre a contribuição da sociedade civil para o governo quando se organiza em governanças colaborativas. Mas eu entendi que a gente precisa fazer uma coisa um pouquinho diferente.
Ah, é?
Eu vou fazer algumas provocações aqui em função da viagem que eu acabei de fazer para o Egito. Voltei de lá no domingo e estava no Fórum Mundial Urbano da ONU. E houveram algumas provocações lá que eu acho que a gente precisa repetir aqui. Então, eu vou fazer um exercício intelectual com a nossa plateia sobre como a sociedade percebe a sua capacidade de influenciar o futuro. E a gente vai abordar essas questões, o que o futuro nos desafia e como que a gente pode se preparar para isso, como que a gente pode contribuir para que as nossas cidades e principalmente as pessoas, né, a nossa população, esteja inserida nesse cenário de futuro.
Bom, dá uma palhinha para a gente, então. O que mais te impressionou no Egito, para começar, para a gente começar a entender?
O evento da ONU é o Fórum Mundial dedicado às cidades. Uhum. E ali o mundo inteiro está. Então, teve muita coisa interessante. Mas o Egito, em particular, está passando por uma fase de transformação muito radical. É um país muito antigo, com problemas muito antigos, e que teve uma explosão demográfica absolutamente descontrolada. A cidade do Cairo hoje tem mais de 20 milhões de habitantes. E aí as pessoas não tinham exatamente para onde ir. A vida está próxima do rio, então a cidade acabou tendo que crescer de maneira bem descontrolada. Tanto que a gente visitou lá, e eu fiz o comentário aqui na CBN, a Cidade dos Mortos é um cemitério enorme, um cemitério muçulmano e mameluco, para dizer a verdade. Os túmulos são muito grandes e tem 250 mil pessoas morando dentro do cemitério, enquanto ele continua sendo cemitério.
Nossa,
então
você
tem mortos e vivos ocupando o mesmo espaço simultaneamente. E eu confesso que para mim aquilo foi muito chocante, foi uma coisa muito difícil de processar, né?
Imagino.
Mas isso aconteceu porque nas guerras da década de 60 com Israel, a população da fronteira fugiu da guerra e veio para a cidade do Cairo e não tinha onde morar, não tinha lugar para ir. Então, eles começaram a ocupar as tumbas. E isso transformou o cemitério numa cidade. Hoje tem avenida, tem restaurante, tem lojas, tem tudo lá dentro. Dentro do cemitério. E as pessoas continuam sendo enterradas no cemitério. Então, é uma coisa muito louca. E o Egito agora está desenvolvendo um dos mais ousados projetos habitacionais do mundo. Eles estão construindo 40 cidades, zero quilômetro, no meio do deserto, a partir do nada. Para 1 milhão de pessoas. E tentando agora convencer as pessoas para saírem da região metropolitana do Cairo e das regiões dos maiores aglomerados urbanos do país, para se mudarem para essas cidades. E as cidades são bonitas, são só apartamentos, não tem casa, mas são prédios bem feitos, bem acabados, com estrutura, com o que é necessário, área verde, escola, área de esporte. Mas está tendo uma resistência, as pessoas... É como tentar tirar o favelado do Rio de Janeiro da favela e levar para um conjunto habitacional. A gente já tentou fazer isso aqui no Brasil e também tivemos dificuldade. Mas eu fui visitar essas cidades que estão em construção e eu fiquei muito impressionado. É um projeto assim muito, muito ousado, muito grande. Mas é uma transformação. O Egito está passando por uma fase de transformação. E eles entendem que é necessário dar à população uma condição de vida muito melhor do que eles têm, embora culturalmente muita gente não esteja preparado para isso. É um desafio legal. Ainda bem que não é nosso, mas é um desafio e tanto.
Mas o que exatamente desse desafio, desse aprendizado, a gente pode transportar aqui para as nossas realidades?
Não é o caso. Nós não temos essa... Não é o caso. Eu diria que isso é mais o inverso. Eles estão construindo a nova capital agora, uma cidade para 6 milhões e meio de habitantes. É um novo centro administrativo. Isto é o que o Brasil fez na década de 50, quando o Juscelino construiu Brasília. Uma condição muito diferente da que a gente vê hoje, mas na década de 50, construir Brasília seria um desafio tão grande quanto o que eles estão tendo hoje de construir uma capital de 6 milhões e meio de pessoas, 40 quilômetros longe do Cairo, e estabelecer todo mundo para morar lá. Não é uma tarefa simples, mas é impressionante. Eu diria que eles acabaram copiando da gente, não a gente copiando deles. O que nós percebemos, e que aí sim vale a pena a gente considerar, é que o governo tem que ter a ousadia, a coragem de tomar decisões radicais, diferentes daquilo que a gente está acostumado. Porque nós não estamos falando de cidades para trás, nós estamos falando de cidades para frente. O que vai acontecer daqui para frente? E aí nós precisamos preparar as pessoas para um mundo diferente do que elas vivem. Esse desafio, eu diria que é impressionante e é algo que a gente precisa copiar. Ter a coragem de ousar fazer diferente daquilo que sempre foi feito. Inovar, de fato. E eu me senti bem provocado com a coragem dos governantes egípcios em fazer coisas bem diferentes daquilo que a gente vê no dia a dia. Vamos ver o que a gente pode fazer por aqui. Ideias tem muitas.
E o senhor acha que esses prefeitos devem ter essa ousadia ou essa ousadia tem que vir de um conjunto de prefeitos, de administradores, de gestores?
Tem espaço para todo mundo. Existem coisas que o Estado precisa fazer, existem coisas que a União precisa fazer, mas existem mais coisas que o município tem que fazer. Os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU, hoje... reconhecidamente, a ONU admite que 65% das metas dos ODS só poderão ser alcançadas no nível municipal. E é muita coisa. Mais da metade de tudo que o mundo se comprometeu a fazer depende do prefeito mais do que do presidente da República. Então, muita coisa está na esfera municipal. A gente tem que resolver o problema do lixo, a gente tem que resolver problemas de mobilidade, de trânsito, de emissões. São situações que ocorrem nas cidades. E estão, portanto, no âmbito do prefeito entender os desafios e tomar decisões para superá-los.
E como as cidades estão muito conurbadas, é importante eventos como esse, que reúnem prefeitos, de troca de ideias, de experiências e até ações em conjunto.
Existem hoje desafios que são regionais. E eles envolvem mais de um município, que é o nosso caso aqui, mas existem muitas regiões metropolitanas com mais conurbação do que nós temos aqui. E essa conurbação exige que dois poderes trabalhem juntos, entendendo que eles têm desafios comuns. Que é o nosso caso aqui com alguns municípios da nossa vizinhança, e a gente vai ter que trabalhar em conjunto. Então, nesses mecanismos de governança colaborativa, a gente vai ter que ter uma sessão específica para discutir quais são os desafios que precisam ser compartilhados em dois municípios. Não adianta a gente querer melhorar a nossa ligação com o Sarandi e construir metade da ponte. O Sarandi tem que fazer a outra metade da ponte. Senão não vai adiantar nada, quer dizer, nós não vamos resolver o problema se os dois municípios não trabalharem juntos. E nós não podemos fazer a metade da ponte que fica em outro município com o dinheiro do nosso contribuinte. Isso não é permitido. Então, a gente vai ter que se entender, nós vamos ter que fazer coisas em conjunto. E quando a gente ultrapassa o limite de dois municípios ou mais numa região metropolitana, o Estado precisa intervir, que é um órgão... de mais de um município, né, um órgão que administra regionalmente. Então, tem espaço para todo mundo trabalhar junto. E eu acho que o importante é ter vontade de fazer. E vontade de fazer nós temos.
E ao final do evento será lançada a ideia de uma rede de conselhos econômicos, né? De conselhos de desenvolvimento econômico. É, o que o senhor acha dessa ideia? Essa ideia, por acaso, é do senhor?
Não, a ideia não é minha, mas eu tenho apoiado desde o início. É, a gente que trabalha com muitos conselhos de governança colaborativa no Brasil todo, a gente já montou mais de, sei lá, uns 20 ou 30, não sei, é, a gente percebe que eles têm dificuldades comuns, é, recursos para custeio, manutenção, é, contratação de pessoas, elaboração de agendas, e a troca de experiências entre eles vai ser muito rica, vai permitir que a gente faça mais aproveitando experiências positivas e boas práticas que outros já tiveram. E a rede pretende fazer exatamente isso. Ela pretende envolver todos esses conselhos que queiram participar, onde eles possam contribuir com as suas boas experiências e outros poderem copiar. É, todo mundo ganha nesse processo.
Só para encerrar, uma palavrinha sobre o evento aqui, Planeja Brasil. O senhor acompanhou desde ontem, né? Desde o início?
Bom, a palavra aqui é parabéns para o GMC, que fez um trabalho fantástico. É uma ideia que nasceu no Grupo Maringá de Comunicação e que conseguiu convencer muita gente de que essa ideia era importante para o Brasil. Sem planejamento estratégico, sem a gente saber para onde quer ir, nós nunca vamos chegar. E eu quero só parabenizar. Conversei com muita gente aqui e todo mundo só teceu elogios até agora. Então, parabéns para o Grupo GMC, parabéns aí pelo trabalho da CBN e do CODEM de Maringá, que fez realmente algo digno de ser mantido. Essa experiência, acredito eu, vão ter novos conselhos, alguns que não vieram vão ter vontade de participar de novo, então que se repita, que venham muitos outros Planeja Brasil aí.
Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia, uma ótima palestra.
Obrigado, um abraço.
Conversamos com o prefeito eleito Silvio Barros, palestrante aqui do Planeja Brasil. Daqui a pouquinho começa a palestra de Silvio Barros aqui no Planeja Brasil.